Olá, meu nome é Marina Santelena e esse é o Estilo Possível. Aqui, toda semana, você pode acompanhar entrevistas, conteúdos e notícias de moda, comportamento, estilo e beleza. Dá para mandar suas dúvidas de estilo e comentar os temas do programa. Lá no Twitter e no Instagram, eu sou @santelena. Você pode me conhecer melhor lá pelos stories, lá pelos meus posts, mandar uma DM. E você pode também mandar sua mensagem para o programa por e-mail. É só mandar para estilopossível@gmail.com. Ou, se você preferir, pode entrar em contato pelo Telegram. É só baixar o aplicativo do Telegram e procurar por Estilo Possível, tudo junto, lá na busca. Você pode mandar um áudio, um texto, o que for melhor. Aê, primeiro Estilo Possível do ano no ar! Tô abrindo os trabalhos dessa nova temporada do programa. Eu espero que vocês tenham tido aí uma bela virada de ano, que 2020 seja incrível, que seja bem melhor que 2019, que convenhamos. Muitos aí vão concordar que não foi lá grandes coisas, mas esse ano vai ser ótimo. Já mentaliza aí caminhos se abrindo, coisas legais acontecendo. Eu espero que role tudo que você deseja, tudo que você sonha, tá bom? E que sua virada tenha sido ótima. E agora, antes de eu começar o programa, eu devo um pedido de desculpas a todos que estavam esperando mais programas de final de ano. Eu prometi e não cumpri. Eu gravei alguns episódios de gaveta, mas eu não queria, né, que ficasse sem programa. Só que eles ficaram com áudio péssimo. Eu não sei o que aconteceu, que ficou tudo chiado. Deu um problemão e aí eu tomei a decisão de não publicar esses programas que estavam muito ruins aí. Então, ia ter que gravar tudo de novo, eram algumas entrevistas. E aí ficou essa janela maior do que eu previa. Então, estamos o quê? Há quase um mês sem programa, mas não se preocupa que o Estilo Possível não vai acabar, nem nada disso. Muita gente me mandou DM perguntando, recebi e-mails perguntando também. Eu gosto demais de fazer isso aqui, quero muito continuar fazendo esse ano. Então, fica tranquilo, fica tranquila, que vai dar tudo certo, vai rolar o Estilo Possível. Eu tô aqui vivona, tô aqui com a cabeça bem mais descansada do que no ano passado. Dezembro tava uma loucura, né? E eu tô louca pra falar de tudo que eu vi e tudo que eu vivi nos últimos dias. Então vamos começar. Primeiro vamos falar da viagem que eu fiz pro Vietnã. Muita gente que ouve o programa aqui também deve ter acompanhado pelo Instagram, onde eu fiz praticamente um Globo Repórter da viagem, né? Fiz vários stories, muita foto contando o que aconteceu. E eu acho relevante falar dessa viagem aqui no programa, porque além de ser um tema que tem super a ver com estilo de vida, que é uma das linhas aqui do Estilo Possível, tá muito relacionado com moda e com a própria ideia de estilo, né? É muito legal a gente ver os hábitos de consumo, de comportamento de um outro país e tentar entender, tentar fazer um paralelo com a nossa realidade. Eu fico muito feliz, muito grata de poder fazer esse tipo de viagem e contar para vocês aqui. O Vietnã é um país enorme, tem 92 milhões de habitantes. A gente muitas vezes sabe pouco sobre o país, muito do que eu tinha contato, pelo menos, era uns filmes sobre a guerra do Vietnã ou coisas de se ouvir falar, né? A gente acaba associando isso muito porque é uma forma de mídia americana. Os Estados Unidos investiram muito em mídia pós-guerra para fingir que eles tinham vencido a guerra do Vietnã, o que é uma grande mentira, porque foi o próprio Vietnã que saiu vencedor. Na verdade, numa guerra ninguém sai vencedor de fato, né? Morreu muita gente nessa história. Foi tudo muito triste, é uma história muito recente do país, então em vários lugares tem memórias de guerra. Eu tinha assistido um documentário na Netflix antes para tentar entender um pouco mais da história. Na verdade, é uma série documental que fala sobre a Guerra do Vietnã, chama Guerra do Vietnã mesmo, tá na Netflix, tem vários episódios, conta desde a colonização francesa no século XIX do país até a guerra, até o final da guerra com os Estados Unidos, que começou sendo uma guerra do norte com o sul do país, que o norte era a metade comunista do país e queria transformar o Sul em comunista também, queria mudar o governo, os Estados Unidos estabeleceu um governo no Sul, e aí os dois lados começaram a brigar de uma forma mascarada de guerra civil, só que por trás da parte capitalista estavam os Estados Unidos. Então toda essa história começou assim, mais ou menos, e os vietnamitas são um povo muito, muito bravo, muito guerreiro, porque apesar dessa, pensa só, anos e anos de colonização francesa, eles não falam francês, não tem sinais de colonização francesa nas ruas, na cultura deles, é muito pouco. Tem uma coisa ou outra na arquitetura do país, se você anda pelas ruas de lá, tem muitos prédios que são muito estreitos, e o guia, um dos guias da viagem, me contou que antigamente se pagava um imposto pela largura frontal de cada construção. Então as casas lá são muito finas, muito estreitas e compridas, é como se fossem grandes corredores assim. Então isso era feito para se pagar menos imposto para a França. Tem vários detalhes assim, é um pouco da arte deles, dos panfletos até da época da implantação do comunismo no país. Tem uma lembrança um pouco da arte francesa do começo do século passado. Então tem uma outra coisa que lembra, mas no dia a dia mesmo é muito pouca coisa que tem. Eles têm uma cultura muito forte deles lá. E tem uma relação muito interessante com têxteis, com moda, com costura. Você já deve ter observado na etiqueta de alguma roupa que usou aquela frasezinha bem específica escrito Made in Vietnam. Bom, isso significa que a roupa foi feita por lá, a mão de obra para se fazer isso é muito barata lá, é um país extremamente pobre, que mesmo assim é um país que eu relacionei com o Brasil, que também é um país pobre, mas que é rico de recursos naturais, de cores, de comidas diferentes, comidas boas. Lá foi um dos lugares que eu comi a melhor comida da minha vida, assim, só comidas incríveis. Então, acho que tem um pouco desse paralelo. Mas voltando à questão têxtil, tem muita, muita, muita manufatura lá em vários lugares, né? Em qualquer nicho você encontra. É um ecossistema que se estende por vários tipos de produção têxtil, dos tecidos até os componentes. Tem vários tipos de produção lá, dá para encontrar camiseta, tricô, roupa de bebê, roupa de criança, têxteis para móveis, para coisas de casa, sabe? Quando a gente pensa assim, revestimento de sofá, de cadeira, tudo isso é fabricado lá. Têxteis para coisas técnicas, deixa eu pensar no exemplo de coisa técnica, seria, imagina só, você compra, sei lá, uma caixa de som e aí tem aquela malha de revestimento da parte de fora, isso daí é um tecido de revestimento de uma coisa técnica, então isso também tem uma indústria lá grande, componentes de roupas, botões, zíperes, tudo isso também é bem forte por lá. Tem poucos materiais que são importados da China, como velcro, isso daí eles não têm essa produção tão grande lá. E o Vietnã é um país cuja economia é bem interligada da China, né? É bom ressaltar isso. É um país vizinho à China. Nessa viagem a gente teve uma guia que falou até que tinha um certo medo que o país fosse um dia anexado pela China, de tanto que rola essa dependência econômica. E pensem só que a China também, a gente está falando de um país comunista, assim como o Vietnã. Então, os governos de ambos os países têm já uma certa sinergia para além da economia, mas dá para ver que a China tem uma influência muito grande por lá. Agora, tirando essas previsões aí de futuro apocalíptico, de economia, o Vietnã é um país bastante diferente dependendo da região que você visita. Eu comecei a viagem pelo norte lá do país, que é uma região que nessa época do ano é um pouco mais fria. A gente chegou em Hanoi, que é a segunda maior cidade do Vietnã. Lá fica a sede do governo. Lá fica o mausoléu do Ho Chi Minh. Se você assistir esse documentário da Netflix que eu falei, você vai descobrir que o Ho Chi Minh é o grande líder do país, é a grande figura que tá na moeda do país, tá nas notas lá do dinheiro, tá? A foto dele tá na casa das pessoas. Foi o cara que implantou o regime comunista no país e é cultuado como um deus por lá. Então tudo gira em torno da imagem do Ho Chi Minh, praticamente. E principalmente em Hanoi, que é essa sede do governo, tem muita coisa voltada a ele. Não dá para eu falar muito sobre a cidade, porque foram só 2 dias que eu passei por lá e eu passei esses 2 dias bem zumbi, assim, o jet lag, minha gente. Ele é real, ele bate em cheio quando a gente menos espera. Quando se viaja para a Ásia, é muito complicado, porque é uma mudança enorme. No Vietnã, por exemplo, são 10 horas na frente do Brasil. Então, quando dava umas 2 da tarde, mais ou menos, já era meia-noite aqui no Brasil. Então, eu começava a ficar meio esquisita. Começava a ficar todo mundo muito cansado, queria ir pro hotel dormir. Até para comer é difícil, porque é um horário que lá é hora de almoçar, para o nosso organismo ainda é madrugada, então não dava vontade de comer nada nesses primeiros dias. E por mais que a gente diga, jure, lute contra o jet lag, toda vez que eu viajo para um lugar que tem muitas horas de diferença de fuso horário, eu juro que eu não vou sucumbir ao jet lag, mas a sensação ruim é real. Ela dura uns 3 ou 4 dias, pelo menos, que você fica dormindo meio esquisito, comendo meio esquisito. Então, o começo de viagem para a Ásia é sempre meio prejudicado por conta disso. Com certeza aí vocês vão ver várias técnicas para tentar driblar o jet lag, mas ele me pega, às vezes que eu já viajei para lá, me pega em cheio, assim, tem uns dias que eu fico imprestável. Então, esses primeiros dias em Hanoi foram complicados, né? Os primeiros lugares que a gente conheceu foram Hanoi, e aí depois a gente foi para Halong Bay. Depois procura no Google Halong Bay para você ver do que eu tô falando. Se escreve Halong, é a Baía de Halong, que é um lugar que fica mais ou menos 2 horas de carro de Hanoi. É uma baía que tem na saída leste do país, que dá para o Mar da China. E sério, é um dos lugares mais lindos, mais incríveis que eu já visitei. Tem várias pedronas gigantes, umas formações geológicas antiquíssimas, assim, milenares. Umas cavernas no meio do mar, é uma paisagem impressionante, fiquei muito impressionada mesmo, é um lugar lindo. E depois a gente foi para Hue, que é a antiga capital imperial do Vietnã, que na época da colonização francesa, a França mantinha um imperador que era um fantoche da França, que morava nessa cidade imperial. É uma cidade toda murada, é praticamente um reino de fantasia do rei, assim, que não tinha contato com a realidade do resto do país, que era de miséria e muita fome. E aí, depois desses lugares, a gente foi para a cidade mais legal de toda a viagem, que foi Hoi An, que é de onde eu vou falar mais aqui, né? Foi lá também que eu consegui ver mais essa parte de moda local. Hoi An é uma cidade relativamente pequena, ela é muito turística, fica no centro do país, então a gente chegou no norte e foi descendo, foi pro, do norte, meio até o sul, e quanto mais você vai indo para o sul, mais quente vai ficando um clima mais tropical. E a primeira parada, quando a gente chegou lá, foi ir num dos vários ateliês de roupa sob medida que tem na cidade. É engraçado que é um formato bem diferente do que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Funciona assim, na vitrine ou na frente da loja tem várias roupas expostas em manequins. Tem vestido de festa, terno, camisa, calça, roupa de criança, tem de tudo. Mas aí, ao invés de entrar e comprar e levar para casa aquele modelo da vitrine, que é como a gente está acostumado a fazer aqui, né? Você entra na loja, compra, sai, vai embora, já leva para casa. O que acontece é que você entra, você fala o modelo que você quer, que está lá na vitrine, a atendente fala que você pode escolher esse modelo no tecido que você quiser. Então, é uma loja que parece uma loja de tecidos na parte de dentro, parece uma loja de roupas na parte de fora, mas dentro é cheia de rolo de tecido. E ela faz para você no comprimento que você quiser, do jeito que você quiser, tudo sob medida. Você entra no provador, eles tiram suas medidas. Se você quiser, eles ainda te mostram um catálogo que tem vários outros modelos. A maioria é copiada da internet ou de catálogos de marcas, inclusive tinha alguns de marcas brasileiras que eu reconheci lá, nem vou citar as marcas aqui, mas eu acho que tem muita marca brasileira que tem produção na China e os catálogos devem circular por essa região da Ásia, deve ter produção no Vietnã também. E aí eles falam no ateliê que você pode copiar o modelo do jeito que você quiser, como você quiser, o céu é o limite, você pode até chegar lá com o modelo que você desenhou, você conversa lá com as modistas. E óbvio que eu pirei nessa história, né? Eu já fiquei sonhando com o modelo de vestido que eu ia fazer, fiquei maravilhada. Eu cheguei no ateliê, Ah, parêntese, um parêntese grande aqui. O ateliê que a gente foi indicado pela nossa guia de viagem, porque são muitos, muitos, muitos pela cidade, assim. É incrivelmente difícil de decidir em qual ir, porque tem, sério, tem centenas de ateliês desse estilo. Então, como eu falei sobre isso, que eu gostava de moda, que eu queria alguma peça fabricada lá, a guia já se encarregou de levar a gente num lugar em que ela gostava, que ela confiava, que ela já tinha feito roupas dela. Então, a gente chegou no ateliê, escolhi dois modelos de vestido que eu queria, um de linho e um de seda. Tiramos as medidas, eu tava empolgadíssima, saí falando disso sem parar. Jurei que ia ficar o máximo, eu já tava sonhando, eu queria muito um vestido de seda, porque seda também, eu vou contar isso mais pra frente, mas tem uma tradição local muito grande, né, de seda, principalmente nessa cidade, nessa parte central do Vietnã. Só que aí, infelizmente, minha gente, ficou péssimo. Péssimo, 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 não rolou. Chegando lá, eles trocaram os modelos que eu queria, e o que era para ser em seda, eles fizeram em linho, o que era para ser em linho, eles fizeram em seda, que são dois materiais que têm caimentos completamente diferentes, e aí prejudicou muito, muito, muito o modelo do vestido. E eu coloco seda aqui com muitas aspas, tá? Porque aquilo que eles fizeram o vestido não era seda de jeito nenhum. É, foi uma decepção, assim, só de pegar já dava pra ver que era um material sintético e até meio ridículo, mas eu quase choro no meio do ateliê porque eu tava com as expectativas altíssimas, né, tava super empolgada, não rolou de jeito nenhum e olha que não era super baratinho, você paga antecipadamente, né, a gente foi lá, fui fazer a prova, escolhi o tecido e no outro dia, fazer a prova não, tirar as medidas e no outro dia tinha uma prova de roupa. E custa em média, um vestido custa em média $70, um vestido de dia a dia, um vestido de festa é mais ou menos o dobro desse valor. Então, bem complicado, assim, eu falei que eu não estava satisfeita, pedi o dinheiro de volta, eu recebi o dinheiro de volta, deu tudo certo nesse sentido. É, e acabei ficando com um dos modelos que estava menos pior, o modelo em linho ficou menos pior, apesar de ter ficado num caimento que eu não gostei muito, mas eu acho que dá para salvar se eu mandar ajustar aqui no Brasil. É, só para não causar muito, assim, mas foi uma experiência muito frustrante para mim, não foi legal. Mas vou falar aqui em defesa dos ateliês que para muita gente dá certo. Tinha várias pessoas nesse ateliê provando no dia, e felizes com o resultado, homens fazendo terno, então rola, né, tem muita gente que sai hiper satisfeita, acho que é um esquema maravilhoso, que se opõe, super se opõe ao fast fashion, que a gente está acostumado a ver por aí, e ainda movimenta a economia local, que é algo bem interessante. Essa foi a única coisa mais ou menos ruim da viagem, eu sei. É um probleminha Notre Dame, como falam lá no Wanda, né? Um perrengue chique, mas, né? Eu tava de férias, eu queria muito que desse tudo certo. Ainda bem que esse foi meu maior problema por lá. Mas eu queria muito que desse certo porque eu tava com altas expectativas nessa história dos ateliês locais, só que não rolou, eu acho que rolou também um problema de comunicação, porque a pessoa que me atendeu não falava inglês direito, então talvez por isso tenha confundido um pouco as coisas de tecido, de modelo. Aliás, a gente nunca contrata guia quando viaja, a gente, quando eu falo, pessoal, sou eu e minha família, né, que fui eu e minha família. A gente nunca contrata, a gente sempre vai na cara e na coragem. Dessa vez, fiquei um pouco preocupada, nós decidimos contratar uns guias porque por causa da língua local, tem pouca gente que fala inglês lá, então a gente não queria ficar muito à mercê assim do que faz, da gente mesmo decidir o que fazer e se perder tempo, sabe? Então foi muito importante ter chamado guia em algumas partes da viagem. Agora voltando assim a essa parte da moda, eu vou contar agora uma experiência que foi realmente incrível, que inclusive eu documentei bastante pelo Instagram, que vocês devem ter visto, quem me segue por lá, @santhelena, foi visitar uma fazenda de produção de seda, para ver como é que ela é produzida, foi incrível. É uma das atrações da cidade, dessa cidade que a gente estava, que é Hoi An. É o Silk Village. É um lugar em que tudo gira em torno da produção de seda. Tem uma fazenda de criação de bicho da seda, uma tour guiada por todos os processos de produção, da alimentação do bicho da seda até o tear onde se entrelaçam os fios. E além de tudo, no final, o guia te dá uma aula de como identificar a seda real. Acho que eu já sabia um pouco, né, mais ou menos como se identificar, porque acabei identificando essa do ateliê, que realmente não era a seda, era uma seda com muito poliéster. Para você ter uma ideia, assim, de como identifica, uma forma muito fácil é entender que a seda não é um material que pega fogo fácil. Então, se você... Sabe esses materiais de PU, que são muito sintéticos? Isso daí, se encostar no fogo, já queima a roupa inteira. A seda, não. E muitos dos tecidos que são naturais, também não acontece isso. Então, eu sei que você não vai sair por aí tacando fogo em tecido quando você for comprar, né? Mas é uma coisa a se saber, e pelo toque também dá para identificar. Agora, nesse Silk Village, tem uma guia que fala um inglês... também, que dá para entender, mas é um inglês bem enrolado, assim, a comunicação é um pouco difícil, mas ela vai mostrando os bichos em forma de lagarta, o bicho da seda, primeiro que em forma de lagarta. Aliás, é importante dizer que o bicho da seda é uma mariposa que passa por um processo de metamorfose, a seda vem do casulo que ela cria para se transformar. E aí, nessa fase de lagarta, que é a primeira que a guia mostra, ela se alimenta continuamente, fica 14 dias se alimentando de folhas de amoreira. Ou seja, ela fica comendo continuamente até crescer o suficiente para secretar uma saliva, e é dessa saliva que se forma um casulo em volta dela. Ou seja, é daí que vem os fios da seda. Tudo isso é mostrado nessa tour, onde a gente dá essa comida para os bichinhos, vê como é que eles crescem, né? Vê as fases dele com 3 dias de vida, com 1 semana de vida, e depois vê como é que se extraem os fios da seda dos casulos e como é que eles se parecem depois dessa extração. É um processo super artesanal que começou a ser desenvolvido na China há mais de 5 mil anos, quando a seda se tornou um dos produtos de exportação mais importantes da Ásia, e é muito interessante para quem gosta de saber mais sobre os tecidos, sobre a história das roupas. É interessante também saber, porque assim, às vezes a gente paga caríssimo, né? Assim, chega numa loja, uma roupa de seda é muito cara. Você fala, ah, que droga, eu queria tanto uma roupa de seda, mas é caro, vou comprar uma de acetato. E nesse processo todo, dá para você entender por que que é caro. É um processo muito artesanal, é um processo muito difícil, é um processo que custa a vida dos bichinhos. Então, a seda não é vegana, minha gente, não é um produto vegano, tá? Os bichinhos são cozinhados dentro do casulo para se extrair. Quando o bicho da seda, ele quebra o casulo, esses fios de casulo quebrados, eles já não servem mais para produzir o tecido. Eles servem para produzir uma coisa que se chama palha da seda, que é um produto de qualidade inferior. Então, para ter a qualidade da seda fina, os bichos precisam ser cozidos dentro do casulo. Então, para algumas pessoas que eu mostrei, que viram meus stories, né, me viram falando sobre esse processo, elas ficaram meio chocadas com isso, mas é assim que acontece, infelizmente. E quem quiser saber mais, pode dar uma olhada lá nos meus stories, porque eu deixei salvo lá no Instagram, @santahelena, tá salvo como bicho da seda nos destaques. E esse, para mim, foi um dos rolês mais legais da viagem. Tudo sobre o Vietnã é muito interessante. Eu fiquei com muita vontade de voltar lá para Hoi An para fazer aula de gastronomia, para ver umas coisas que eu não vi, para entender melhor o dia a dia do país, né? Como é tudo muito colorido. E muita gente me perguntou o que eu tinha comprado lá de coisas de moda. Eu comprei um lenço de seda, acabei comprando um vestido também mais colorido, porque eu estava me sentindo diferente de todo mundo lá. Eu levei só roupas monocromáticas, que é a coisa que eu mais gosto de vestir, preto, branco e azul, e acabei comprando um vestido mais colorido. Bolsa, tem muitas bolsas artesanais de madeira, de bambu, de macramê, e eu acabei comprando algumas bolsas de lá. O legal é comprar no mercado local, numas feiras que tem na rua, assim, sabe? Tem muita feira de rua. E comprei um colar de pérolas de água doce. A diferença entre as pérolas de água doce e salgada é que as de água salgada são redondas e as de água doce são irregulares. Eu achei tão lindo as pérolas irregulares e acabei pegando um colar desses. Então foi muito, muito legal. Quem quiser saber mais sobre o Vietnã, quiser que eu fale mais, pode me mandar perguntas lá por e-mail. E agora vamos seguir o programa para as notícias de moda que aconteceram, porque aconteceu tanta coisa enquanto eu estava longe que eu preciso comentar pelo menos algumas aqui antes do final do programa. A primeira delas é que saiu a cor do ano de 2020, né? Saiu em dezembro. A cor do ano da Pantone agora é o clássico azul. Então, já tem 20 anos, todo mundo pergunta, às vezes, ah, mas por que que tem cor do ano agora? Já faz 20 anos que a Pantone instituiu uma cor do ano, baseada em vários estudos de tendências de comportamento. E no começo do milênio passado, né, do milênio passado não, desse milênio, era o azul cerúleo. Se você for parar para procurar, esse azul cerúleo, ele é citado no Diabo Veste Prada, quando a Andy está vestindo um suéter azul e a Miranda acaba dando um sermão nela, né, falando que ela não liga para moda, mas ela está vestindo o azul cerúleo porque várias coleções no começo do milênio usaram essa cor, justamente porque foi ditada pela Pantone. E mesmo a gente não querendo se render às tendências, a gente acaba estando um pouco à mercê delas, né, de certa forma. É claro que isso vem mudando agora, já há alguns anos, já tá um pouco diferente isso, né? A gente acaba comprando mais coisas em brechós, mais coisas reutilizadas, então tem uma certa mudança de comportamento nesse aspecto, mas ainda pega bastante essa questão das tendências. E esse ano a ideia é que o clássico azul esteja presente aí, muitas tintas, tanto de parede, casas, móveis, objetos de design, roupas. Então eu tenho certeza que esse azul vai ser bastante usado, principalmente no verão lá do hemisfério norte, no inverno, na verdade no verão não, no nosso inverno daqui, que é no meio do ano, e no inverno do hemisfério norte, que é mais no final do ano. Eu acho que a gente vai acabar incorporando esse azul clássico mais. Ele tem toda uma justificativa, né? Ano passado, a cor de 2009 foi o coral vivo, que é uma cor muito mais vívida do que esse clássico azul, mas agora parece que deu uma esfriada justamente por conta de todos os acontecimentos do mundo, né? A gente vê aí a iminência de uma guerra, vê muitos conflitos, vê um caos político total, um caos político e econômico. Então esse azul, ele vem para tentar apaziguar um pouco os ânimos. Segundo o livro Psicologia das Cores, o azul é a cor preferida da maioria das pessoas. Eles fizeram uma pesquisa extensa com muita gente, principalmente lá da Europa, né? Aqui no Brasil talvez isso mude um pouco, mas o azul, ele é uma cor que acalma, então é uma cor que é preferida de muita gente, e o azul clássico provavelmente vem nessa onda aí, para tentar apaziguar um pouco os ânimos. Uma outra notícia que eu achei muito, muito, muito interessante, que já saiu há um tempo, mas também eu precisava comentar aqui com vocês, é que a Vogue Itália decidiu que a edição de janeiro é uma edição completamente sem fotos de editoriais. Então, é bastante interessante aí essa decisão da Vogue Itália. Não tem fotos na edição desse mês, favorecendo. É uma decisão que favorece a sustentabilidade. É uma tendência também, mas é uma jogada muito avant-garde, assim, muito à frente do tempo da Vogue Itália. Acho bastante interessante eles fazerem isso. Aliás, a Vogue Itália é das Vogues do mundo, é a que está mais à frente em termos de tendências, sempre muito ousada, né? Era sob direção da Franca Sozzani, que era editora de moda até ela falecer em 2016. Então ela sempre teve essas decisões muito ousadas, ela sempre discutiu temas muito, muito polêmicos. Eu lembro no editorial sobre cirurgia plástica, tem um editorial sobre óleo, petróleo vazando no mar, tem o de terrorismo. Então sempre abordou a moda muito próxima a esses temas que a gente vive, né, na atualidade. Acho fantástico assim o trabalho da Franca. E agora o Emanuele Fanetti, que é o editor desde que ela faleceu, também está tentando ir nesse mesmo caminho. É óbvio que ele teve alguns erros, assim, ele já colocou a Gigi Hadid na capa com blackface, o que foi bem feio. Mas ele está tentando seguir o caminho ousado da Franca Sozzani. Aliás, se você quiser saber mais sobre a Franca Sozzani, tem um documentário maravilhoso sobre ela na Netflix também, chama Franca, Caos e Criação. É muito bom, é muito interessante para entender o processo criativo dela, entender o que se passava na cabeça dela. E essa, agora voltando a essa ideia, né, do Emmanuel Farnetti é muito legal, assim, muito, achei bastante interessante, porque numa entrevista falando sobre essa edição, ele fala justamente que todo o processo que é feito, todas as pessoas que são envolvidas para se criar uma edição que é tradicional e cheia de editoriais, como, por exemplo, a edição de setembro da Vogue. São cerca de 150 pessoas envolvidas, mais ou menos uns 20 voos, viagens de trem, carros, mais ou menos umas 60 entregas internacionais, luzes acesas, gente editando, foto, muita gasolina gasta também, gasto com comida no dos serviços de catering para as fotos, tem muito plástico. Então, assim, ele citou todos esses gastos como uma forma das pessoas se atentarem a tudo isso, né, essas questões de sustentabilidade. Então, é óbvio que essa edição da Vogue ela não vai combater todos os gastos, até porque na próxima edição provavelmente eles vão ter editoriais, mas é uma forma de se chamar atenção para esse tema da sustentabilidade que eu sempre bato nessa tecla aqui no programa, uma obsessão praticamente da indústria da moda. Então, essas declarações não são suficientes, mas eu acho que é interessante ver quantas pessoas estão fazendo coisas a respeito disso, né? Agora, sobre as imagens em si, se você colocar para ver aí, procura Vogue Itália, edição de janeiro 2020. É muito interessante ver as ilustrações, porque eles contrataram vários artistas que sempre colocam as modelos. Elas estão sempre usando Gucci, são oito capas diferentes, com colagens, com pinturas, com artistas de vários lugares do mundo. Tem uma capa que é da artista italiana Vanessa Beecroft, que ela trabalhou muito com Kanye West, que é bastante interessante. É uma das primeiras capas que tem uma modelo toda torta, assim como se ela estivesse tentando caber na capa da Vogue. É bem importante isso. É o primeiro trabalho dela com moda. Tem uma capa também da Cassie na Moda, que é uma artista colombiana, moçambicana, americana, uma pintora, que mostra como se fosse uma imagem, uma pintura da modelo Amber Crystal Zarzuela chorando sentada numa cadeira e tem um mosquito pingando sangue perto que simboliza o aquecimento global. Então tem toda uma simbologia nas capas, inclusive tem até uma capa do Milo Manara, que é um artista super importante da Itália, com uma modelo lá em lingerie. O Milo Manara, ele tem, se você não conhece, procure, que ele é muito interessante também. Ele tem um trabalho muito conhecido mundialmente, muito conhecido no mundo dos quadrinhos, um trabalho com erotismo muito forte, sempre modelos muito sensuais, histórias eróticas. E eles tiveram uma discussão muito grande sobre se eles deveriam ou não colocar uma modelo bem desse jeito, bem erótico na capa da Vogue, né, essa edição, e eles acabaram decidindo que sim, porque ela tá numa posição de poder, numa posição muito dominante. Então, essa edição, ela é muito, muito à frente, assim, de tudo que está sendo feito com relação à moda. Eu gostaria muito de comprar, ainda não encontrei para comprar, mas eu quero muito dar uma olhada nela real e ver o que que tem dentro, como é que eles conseguiram fazer todos esses editoriais sem precisar tirar fotos, né? Tô louca para ver. E aí, com relação a isso também, com relação ao empoderamento feminino, já que eu falei da capa aí desenhada pelo Milo Manara, a semana de alta costura, a semana de moda de alta costura lá em Paris, que é uma semana muito importante para onde todo mundo está olhando, teve muitos desfiles que apontaram para isso, para empoderamento feminino. Foi bem interessante. O desfile da Dior, por exemplo, é um desfile que ele é muito citado. Ele é citado pelo New York Times, num texto da Vanessa Friedman. Ela mostra o desfile e fala quão importante ele foi para pontuar essa questão do empoderamento feminino. A Dior, ela baseou o desfile no trabalho de uma artista plástica chamada Judy Chicago, que fez um trabalho há mais de 40 anos chamado The Female Divine. Ela tinha desenhado uma maquete de um corpo nu feminino, assim, com muita abundância de muito grande, assim, uma mulher muito corpulenta, com bastante cintura, bastante quadril, bastante peitos, e ela tinha projetado isso para ser uma escultura muito grande. Na época, ninguém financiou essa peça. era uma tendência geral, assim, e agora essa imagem dela do Female Divine, ela foi colocada na passarela da Dior, a passarela inteira que foi montada lá no jardim do Museu Rodin, em Paris, ela foi feita no formato dessa maquete, que é um corpo de mulher. Então, as pessoas, elas entravam como se fosse pelo canal de parto, pela vagina da mulher mesmo, e elas entravam, sentavam num lugar que era como se fosse dentro da barriga da mulher. Então, era como se a mulher estivesse gestando aquele desfile. Era bem, bem interessante. A própria artista, a Judy Chicago, que tem mais de 80 anos agora, ela deu uma entrevista falando que estava muito emocionada, que nunca se sabe o que que vai acontecer aí se você viver tempo suficiente e conseguir divulgar a sua arte no mundo, né? Como é que ela vai ser absorvida pelas próximas gerações? E a ideia dela era mostrar isso, que as mulheres são poderosas, que elas podem governar o mundo e pelo menos legislar o mundo, né? Então, a gente tem muito isso agora, muitas mulheres, a gente tem mulheres hoje no na política como a gente nunca teve antes. A própria Dior tem suas roupas agora desenhadas por uma mulher real, a Maria Grazia Chiuri, que desde que assumiu aí a direção artística da Dior, ela se comprometeu a defender a causa feminista, tem várias camisetas da Dior com logos baseados nas frases da Chimamanda Adichie, né? Tem várias coisas para se propor ao feminismo, várias peças de moda. E aí, além dessa estrutura toda, dessa estrutura do desfile em si, foram penduradas 21 faixas escritas, desenhadas pela própria artista e tecidas por uma escola de bordadeiras femininas lá da Índia, onde o bordado é tradicionalmente uma profissão masculina, mas esses bordados foram feitos por mulheres. E essa instituição é apoiada pela Dior e tem vários banners estampados com perguntas, né? Haveria violência? Haveria pais iguais? Deus seria mulher se as mulheres estivessem como protagonistas no mundo? E talvez uma pergunta mais apropriada seria: se as mulheres governassem o mundo, o que que elas usariam e como elas, como seria tudo, né? Como as estruturas seriam abaladas? Agora, aqui no Brasil, uma notícia que me deixou meio confusa, assim. A Farm precisou fechar as lojas na semana passada por uma questão de estoque. Acabaram-se as roupas da Farm. Foi isso, pelo menos, que saiu num comunicado à imprensa da Farm mesmo, dizendo que elas precisaram fechar as lojas por um dia para reorganizar o estoque. A Farm é uma das marcas brasileiras que tem um crescimento gigante, né? Uma marca carioca que no ano passado vendeu 50 milhões de reais só em novembro, contratou 570 vendedores extras para o Natal, deu um salto de 30% nas vendas. Então, não sei se isso é uma coisa real, essa coisa de ter fechado todas as 72 lojas da marca por uma questão de estoque, de ter vendido todo o estoque do verão, mas acho que é uma possibilidade, sim. Apesar de acreditar que ela deva ter um estoque extra, né? Mas o comunicado disse que toda a coleção de alto verão foi vendida, tornando esse o melhor final de ano de toda a história da marca, impossibilitando o funcionamento das lojas por um período. Isso, inclusive, está no perfil oficial da Farm, no Instagram, é o @adorofarm, para vocês darem uma olhada. E deixou muita gente bastante confusa aí se também não era uma jogada de marketing ou se era uma coisa real mesmo. Gente, tem muita coisa para falar ainda de notícias. Tem a história da primeira-ministra da moda francesa, mas isso daí eu vou deixar para o próximo programa, porque senão esse vai ficar enorme, eu sei. Vocês sempre pedem para ficar mais tempo no programa, mas eu acho que se passar de 40 minutos, eu acho que já fica vai ficando mais difícil de se ouvir. Então eu vou começar agora a ler alguns e-mails que eu recebi durante essas férias, tá? Tem muita coisa legal. Se você quiser falar comigo, quer me mandar uma mensagem, quer me mandar um e-mail, é só mandar para estilopossível@gmail.com ou mandar para mim uma mensagem lá no Telegram. Basta baixar o aplicativo do Telegram e procurar por Estilo Possível lá na busca. Recebi um e-mail aqui da Ana Catarina Salgado. Ela disse: oi Marina, meu nome é Catarina e sou portuguesa. Aliás, alô para todos os portugueses que estão ouvindo Estilo Possível. Vocês estão demais aí, né? Tá super divulgado em Portugal. Obrigada a todos os ouvintes daí. Ela disse: o meu signo é caranguejo e meu ascendente é carneiro, ou seja, câncer com ascendente em Áries. Sim, sou mais uma Wander daqui. Eu não sei se vou conseguir formular uma pergunta ao não fim do textão, mas o teu podcast despoletou em mim uma reconexão. Bom, quando eu era criança, adorava moda e minha mãe tem formação em marketing de moda. Então, sempre existiram imensos croquis pela casa inteira, mas sempre na onda super criativa e avant-garde. Durante a minha adolescência, pratiquei desporto e competição de natação, e isso, infelizmente, desenvolveu em mim uma relação bem tóxica com o meu corpo. Ter de controlar constantemente a minha alimentação e ainda expor um corpo em crescimento em fatos de lycra. Um terror. Dei por mim e era uma jovem adulta super conservadora nos cortes, modelagens e cores, e de modo a mascarar um corpo do qual eu tinha vergonha. A minha relação com o meu corpo melhorou imenso nos últimos anos ao ouvir teu podcast. E ouvir teu podcast me fez perceber que meu estilo não tem que servir meu corpo, e sim a minha mente. Fizeste-me perceber que a minha imagem visual pode muito bem expressar os meus valores morais e interesses culturais. E hoje em dia, divirto-me imenso a misturar padrões e explorar cortes diferentes, estilo dramático urbano, sem dúvida. Eu avisei que não ia ter pergunta, só um agradecimento. Beijo gigante e continue com excelente trabalho. Obrigada, Catarina, adorei o seu e-mail. Eu só colocaria aí um questionamento para todo mundo que está ouvindo o programa, que, na verdade, o nosso estilo também precisa, de certa forma, não servir o nosso corpo, mas o nosso corpo, ele é o suporte do nosso estilo. Então, a gente tem que pensar um estilo que também esteja, de certa forma, não adequado, mas que ele converse com o nosso corpo, né? Você não pode também, não dá para usar uma roupa que não entra no seu corpo, então não dá para usar uma roupa que esconde ele completamente. Fica meio difícil. Então a gente tem que pensar nesse corpo como um suporte, sabe? Eu acho que é uma relação super saudável que você está desenvolvendo aí, eu acho maravilhosa, mas eu acho que o corpo, seja lá qual for o seu corpo, como for o seu corpo, ele é um suporte, nada mais é um suporte para as roupas, e a gente vai achar uma roupa que fique bem, que funcione para você, que funcione tanto na sua mente quanto no seu corpo, entendeu o que eu quis dizer? Recebi um e-mail da Thales Pires também, do Thales, na verdade, é um menino. Falou: oi Marina, tudo bem? Me chamo Thales. Primeiramente, parabéns pelo programa. Eu venho te acompanhando desde o primeiro episódio e, apesar de gostar muito de moda, eu nunca entendi muito sobre o assunto de forma técnica. O seu programa tem me ajudado a entender várias temáticas de moda, como história e evolução da moda, sustentabilidade e parte social. Bom, eu trabalho numa empresa que fabrica máquinas, mesas de corte a laser, e eu ajudo no processo de produção das mesmas. Eu caí nesse setor meio que por acaso, mas tenho gostado muito. E desde que a empresa que eu trabalho inaugurou ano passado um centro de inovação em Nova York focado na parte fashion, eu venho me interessando em evoluir meu raio de atuação nesse segmento. Por isso, gostaria que, se possível, você falasse um pouco mais sobre a tecnologia na moda, softwares, máquinas, pontos positivos e negativos do avanço tecnológico, consumo sustentável com a inovação tecnológica e, se possível, um comparativo Brasil-Estados Unidos nesse sentido. Eu sei que, possivelmente, o fast fashion talvez seja o foco da empresa que eu trabalho, mas esse é o ponto. Quero poder fazer a diferença trazendo ideias mais sustentáveis nos processos de produção. Parabéns pelo mestrado. Obrigada pela produção de conteúdo excepcional que o Estilo Possível tem, especialmente por abordar temas tão importantes hoje em dia como sustentabilidade. Obrigada e feliz 2020. Thales. Ai, Thales, muito obrigada. É um tema que eu nunca tinha pensado em fazer. Aliás, eu aproveito, eu li esse e-mail porque eu queria deixar aqui um pedido. Essa é uma parte que eu não entendo nada, entendo 0% de tecnologia na moda, de mesa de corte, de cadeia têxtil em si, sabe? Da parte de produção industrial mesmo. Então, eu queria saber, se alguém estiver ouvindo e trabalhar nessa parte e quiser comentar aqui no programa, eu tô super disposta a receber a pessoa e falar mais sobre esse tema, porque eu acho muito, muito interessante. Eu acho que tem tudo a ver, eu acho que a gente tem que falar disso mesmo. E ficaria muito feliz se você que está ouvindo topasse participar e falar um pouco mais sobre esse assunto, se você entende disso, tá bom? E para finalizar, uma mensagem direto do Telegram, um áudio que eu recebi da Daniela.
Oi Marina, tudo bem? Eu adoro o seu programa. Eu tenho uma dúvida muito grande, que é o seguinte: onde eu trabalho, que é um escritório de consultoria, de marketing, lá é muito frio e só tem eu de mulher. E eu não consigo criar produções que fiquem estilosas e ao mesmo tempo me deixem confortável para não passar frio, porque é muita diferença por conta do ar-condicionado, e a minha mesa é bem debaixo dele. Então eu queria saber dicas de como eu posso fazer aí looks usando tênis, mas que não pareça, principalmente o estilo All-Star, tá? Mas que não pareça que é informal demais, descontraído demais, infantil demais. Você pode me ajudar?
Muito legal essa pergunta. Aliás, a Daniela tinha me mandado mais uma pergunta por texto lá no Telegram, que eu vou ler depois de responder esse áudio, né? Eu acho muito mais fácil a gente se vestir de um jeito interessante e com mais doses de estilo, vamos dizer assim, no inverno, no frio, do que no verão. Não é por causa daquela história de que no frio todo mundo fica mais elegante, mas é porque no inverno a gente consegue adicionar camadas ao nosso look com mais tranquilidade, sem morrer de calor, sem ficar toda suada, né? Então eu acho que isso deixa o visual um pouco mais interessante. Você consegue usar uma calça com meia de uma cor diferente, uma bota e aí uma camisa, uma outra parte de baixo, embaixo da camisa, um casaco em cima da camisa, e tudo isso vai adicionando toques de personalidade, vai colocando cor, vai colocando outros tecidos no look e vai enriquecendo o visual. Então, acho que, assim, esse problema que você relatou aí que tem do frio é um problema bom em termos de estilo, sabe? Porque eu acho que pode te agregar mais informação visual. Então, a minha primeira dica é você colocar camadas no seu visual. Você pode estar com uma roupa mais leve por baixo, mas colocar, de repente, um suéter ou uma jaqueta por cima. Tudo isso com o seu tênis, com o seu All-Star, da forma que você quiser. Mas sempre tentando coordenar as cores para criar uma combinação que seja mais legal, mais interessante para você. Tem uma menina que eu sigo no Instagram que eu acho muito legal o jeito que ela se veste para o inverno. Chama Juliana Pimentel. Ela mora em Paris e ela consegue coordenar os casacos, as bolsas, as cores de um jeito muito legal. Então é uma pessoa que eu recomendo seguir para ter uma noção assim de como se vestir de um jeito mais colorido no inverno. O Instagram dela é Ju Pimentel. J-U e tem dois P's, um P e o P de Pimentel, tá bom? Jup Pimentel, como se fosse assim. É bem legal. E tem uma outra menina que eu sigo há um tempão. Eu comecei a seguir quando eu tava grávida, porque eu achei o jeito dela se vestir na gravidez muito interessante. É a Marianne Theodorsen. Eu acho que ela é de Copenhague, eu não consegui entender direito de que país que ela é, mas é algum país lá de cima que é bem frio. E ela se veste, ela nunca veste preto, gente. Ela é uma pessoa que se veste de um jeito que coordena as cores e as estampas que você pensa que são as combinações mais inusitadas, mais bizarras. Ela faz tudo parecer incrível e funcionar muito bem. Então eu recomendo seguir essas duas pessoas, a Ju Pimentel e a Marianne Theodorsen. É Marianne com dois N's no final, e Theodorsen é Theodorsen, é isso, Theodorsen, são bem legais. E aí eu vou ler agora o que a Daniela me mandou por texto. Ela mandou uma pergunta também lá no Telegram, quer dizer, mais uma pergunta, né, uma pergunta dessa vez relacionada a informações de moda e onde eu busco essas informações. E aí eu vou ler o que, que ela perguntou. Ela diz assim: oi Marina, tudo bem? Amo seu podcast e acompanho sempre. Gostaria, se possível, que desse dicas de como se manter mais informada no mundo da moda, estar a par das notícias nessa área. Comecei a estudar agora sobre o assunto e me ajudaria muito. Um beijo. Eu acho que é uma pergunta que muita gente também me faz, né, por DM lá no Instagram. E o que eu faço é buscar a coluna de moda dos principais jornais do mundo e ficar atenta a essas notícias quando elas aparecerem nos jornais brasileiros também. Seguir também um monte de perfil que é relacionado à moda no Instagram e no Twitter, principalmente. O Twitter tem uma agilidade, né, que o Instagram às vezes não tem tanto de notícia, a coisa aconteceu, já sai lá no Twitter. Então, tem alguns lugares que de onde eu busco mais informação, que é o New York Times, a coluna de estilo do New York Times. Tem a Suzy Menkes, que é uma grande jornalista de moda, e já das antigas, que escreve lá. Tem muitos jornalistas bons dessa área. Tem o The Cut, que tem muita informação também disso. Dazed and Confused, ID, que mais que eu posso citar? Que é um dos canais mais importantes, mas que agora está quase todo pago, né, um conteúdo exclusivo para assinantes, que eu tô aqui ensaiando para fazer essa assinatura aí, só que é bem cara. É de um site que chama Business of Fashion, que tem a melhor cobertura dos negócios de moda do mundo, assim, é bem, bem incrível o que eles fazem por lá. Tem o podcast do Business of Fashion também, que é muito legal. Tem um podcast que eu já citei aqui no programa, que chama Pop Fashion, que é bem legal também, é muito bom para ter informações da semana, elas fazem um giro de notícias de moda. Muitas dessas informações são em inglês, então precisa saber inglês ou mandar o Google traduzir para você, para conseguir entender do que estão falando por lá. E aqui no Brasil tem o site do FFW, tem os Instagrams das marcas, né, que sempre é legal para se manter informado, e as colunas de moda do Globo, a própria Vogue Brasil, a Glamour. Então dá para ter informação também em português. É isso, eu espero ter ajudado aí a Daniela e todo mundo que mandou e-mail, que mandou mensagem. Eu vou fazer, eu acho que o próximo programa eu vou fazer um apanhadão, assim, só de mensagens que eu recebi, tanto pelo Telegram quanto por e-mail, para vocês terem uma resposta mais ágil aí, porque eu recebi pelo menos umas 150 mensagens por Telegram nessas férias e, obviamente, não consegui responder tudo por aqui. Mas eu tô pensando em fazer um programa só disso. Se vocês gostarem, aí dê um retorno pra mim, manda uma DM, manda uma mensagem lá me falando se vocês acham legal. E eu tô com várias ideias pra começar esse ano, fazer também uma lista de transmissão pra mandar os links daqui. Eu acho que vai rolar tudo isso. Aguardem só, porque eu tô começando ainda em ritmo de férias. Tô começando devagar esse ano de 2020, mas já vou acelerar, porque vocês merecem que esse programa melhore cada vez mais, tá bom? Um beijo, até semana que vem!